Quando eu precisei vender o meu carro e vender o carro da minha mãe, foi um símbolo de fracasso total, assim. E minha mãe falou: "Mas por que, Tati? Você não aceita uma empresa? Você já viu? Você já testou empreender? Você já viu essa montanha-russa que é?" E aquele momento eu peguei e falei: "Nossa, eu preciso fazer isso dar certo. Eu preciso virar porque eu não quero. Eu quero continuar empreendendo. Eu sinto prazer nisso. Eu só preciso fazer isso gerar dinheiro." E no ano de 2020 eu faturei um pouquinho mais de 5 milhões.
Esse é o podcast Faixa Preta, uma conversa descontraída e informal com alunos e alunas da fórmula de lançamento que fizeram 2 milhões, que fazem 2 milhões de reais por ano com as técnicas da fórmula. Hoje meu papo aqui é com a Tati. Tudo bom, Tati? Tati De Angela, eu falei
De Angela.
o... É italiano, parece muito italiano esse sobrenome, de verdade?
Exatamente. É italiano, sou descendente italiano, só que depois eu fiquei sabendo que meus pais criaram meio que um nome artístico, porque minha família mesmo é Roncato. Então, Roncato e Zanata. Aí eu falei: "Gente, esse De Angela é de qual? É bisavô, tal? Não, é nome artístico." Eu falei: "Ah, então tá, mas é italiano."
Nome artístico, Michelangelo, Tati De Angelo. E Tati, esse é o podcast Faixa Preta e eu preciso fazer essa pergunta simples e direta, como reza a tradição aqui do podcast Faixa Preta. Você, no ano de 2020, você faturou mais de 2 milhões de reais usando as técnicas da fórmula de lançamento?
Sim, no ano de 2020 eu faturei um pouquinho mais de 5 milhões.
Ah, então tá.
Exatamente, só com
Não
produtos
tá.
digitais.
Nem bateu na trave. É isso aí. Que massa. Então bora bater esse papo. Vem cá, em que nicho você atua? Em que nicho você se tornou faixa preta?
Na área de palestras, eu tenho uma formação de palestrantes, né, eu vivendo de palestras, que ajuda as pessoas a ganharem de 5 a 15 mil reais por hora falando sobre o que ama.
Excelente. E como é que você me conheceu? O que que eu tenho a ver com isso de tudo? É, inclusive vai ser um papo porque eu não sei como é que você me conheceu. Vai ser legal entender.
Vai ser bom conhecer um pouquinho, né? É interessante você falar sobre isso, porque eu te conheci por meio de uma agência de publicidade. Foi em 2015. Na época, eu estava já fazendo palestras, eu já trabalhava como executiva de uma faculdade. Então, já estava bem na área da educação, mas muito voltado assim, para o presencial, muito voltado para o offline mesmo. E daí, uma agência me procurou. E ela falou assim: "Tati, eu vejo você aí fazendo um trabalho muito legal, só que na época era só mídia tradicional. Então era outdoor que eu fazia. Eu vejo você fazendo aí, gastando muito dinheiro com mídias tradicionais e tal. Você já pensou aí pro digital?" Só que eu tinha uma trava muito grande que é: "Nossa, eu tenho muita dificuldade com tecnologia. Nossa, esse negócio de ter que criar páginas de venda, até redes sociais eu não era muito presente. Eu nunca tive Orkut, demorei a entrar no Facebook." Falei: "Ah, não sei se isso é para mim não, viu? Eu sou mais mundo físico mesmo." E a agência começou a me mostrar alguns números, me apresentou você, comecei a assistir alguns vídeos também. E aí eu fui gostando. Eu lembro que eu ia para academia, ficava na esteira e assistindo o Érico lá o tempo todo. E eu falei: "Ah, é muito legal, porque ele fala sobre tudo para a vida, né? Empreendedorismo, tal." E eu comecei a acompanhar mais o seu trabalho e a agência me fez uma proposta. Ela falou assim: "Ó, Tati, é muito simples. Você vai investir 50 mil reais. E esses 50 mil reais a gente já está incluindo tudo: produção de vídeos, já estamos incluindo o tráfego. A gente vai fazer tudo por você, você só precisa entregar o seu conteúdo, fechou?" Aí eu falei: "Ah, fechou." E aí, na época, eu estava com uma reserva financeira por conta das palestras, dos eventos e tal. Só que esses 50 mil reais, eles simplesmente desapareceram, porque eu ia todo final de semana, todo domingo, gravar os vídeos. Eu não tinha outra agenda. Então eu falei: "Ó, vai ter que ser domingo e à noite." Ficava domingo o dia inteiro só gravando vídeo tal com eles. De repente eu descobri que eles sumiram todos os vídeos. Eles não eram tão profissionais assim, eles estavam entrando ainda no mercado. E aí eles eram dois sócios, separaram a sociedade, a empresa deixou de existir. E eu perdi meus 50 mil reais. Nem cheguei a lançar. Mas eu fiz todo o trabalho e o gasto financeiro de lançamento eu fiz, mas eu nem cheguei a lançar nesse primeiro momento. E eu fiquei meio traumatizada, Érico. Eu falo que eu emburrei com o marketing digital naquele momento, porque foi tão desgastante assim para mim fisicamente e tal, que aí eu fiquei assim há quase um ano sem nem querer mexer com marketing digital. Falei: "Tô muito bem estabelecida aqui na minha empresa. Deixa eu continuar com minhas palestras nas empresas mesmo, tal." E aí eu sumi e peguei dengue e a minha dengue foi hemorrágica. Então eu fiquei 15 dias internada. E nesses 15 dias de internação, mais um tempo em casa e tal, eu fiquei um mês inteiro sem poder palestrar. Ou seja, a minha empresa, com um monte de colaborador, estrutura física, custo e tal, eu percebi naquele momento que ela dependia totalmente de mim. E eu falei, gente, eu não posso adoecer. Se eu adoecer, eu tenho gastos, eu tenho despesas, prejuízos, mas eu não tenho faturamento. E aí foi nesse momento que eu voltei a te acompanhar e falei, não, vou ter que ver para entrar no marketing tal mesmo. Tem saída, porque eu só tenho duas opções. Ou eu monto franquia, só que franquia eu tinha feito algumas pesquisas e franquia era bem trabalhoso também. E eu falei, gente, eu tenho que aprender muita coisa. Acho que eu não estou ainda no momento. Ou eu vou para o marketing tal que depende só de mim. Se eu fizer o meu melhor, eu vou conseguir ter resultado mais rápido. E aí foi quando eu voltei para o marketing tal. Mas aí eu não aprendi a lição da primeira vez. E aí eu fui de novo para uma agência.
Nossa!
Aí era uma segunda agência. E aí essa segunda agência, eles foram bem honestos comigo. Eles falaram assim, olha, Tati, a gente é do mundo tradicional, do marketing tradicional. Mas a gente conhece o Érico, admira demais o trabalho dele. E a gente quer experimentar. Se você topar ser nossa cobaia, a gente pode fazer algum projeto juntos, tal. Né? Eu falei, ó, pelo menos dessa vez eu não vou dar 50 mil reais numa tacada só. A gente vai fazendo os testes juntos, tal. Só que o ato de ser cobaia é bem desgastante, né? Porque eles não sabiam muita coisa. E eu fui percebendo que aí eu comprei o Fórmula. Até então, Érico, eu tava só no conteúdo gratuito e confiando na agência. Eu só ficava com seus conteúdos gratuitos. Nesse segundo momento que aí eu comprei o Fórmula. E aí eu comecei a assistir e eu via que a agência tava fazendo coisa diferente do que você falava. E aí eu falei, mas lá o Érico fala para fazer assim? Por que você tá me falando para fazer assim? Aí, não, mas é porque aí eu vi que eles não estavam muito perdidos, assim, você era uma cobaia, só que de pessoas que não estavam estudando e que não estavam conhecendo mesmo o processo, sabe? E aí a gente fez um primeiro lançamento com eles, comigo já estudando e tal. Na primeira live que eu fiz, que era um webinário na época, no primeiro webinário, eu fiz o pitch de vendas, tal, 2 horas de conteúdo, aí no final... Eu virei assim para uma pessoa da minha equipe que estava comigo, falei assim, vamos falar o nome de quem já se inscreveu tal, para dar as boas-vindas? E aí ele pegou e falou, Tati, eu acho que o sisteminha tá dando problema aqui, ainda não tá atualizando os nomes e tal. Eu falei, ah, então não tá atualizando, depois eu falo. Na hora que eu encerrei a live, eu descobri que a gente não tinha feito nenhuma venda. E ele tava desesperado lá, como que eu falo isso para Tati, sabe? Porque ele via todo o esforço, toda a dedicação, isso já era em 2016. E aí, a gente ficou uma semana de carrinho aberto. Com uma semana de carrinho aberto, eu até peguei aqui, porque eu não lembrava dos dados. Era um produto de produtividade na época. Eu sou especialista em produtividade também, meus 2 livros nessa área. Então, era sobre como ganhar 4 horas a mais por dia, esse produto. E ele era um produto de R$ 499. Aí, no final, assim, com muito esforço, no 1 a 1, a gente falou assim, que foi na unha mesmo, o trabalho formiguinha, a gente conseguiu fazer 19 vendas. E aí, nessas 19 vendas, a gente teve o faturamento de de 9.481. Aí foi a minha primeira experiência. Eu fiquei frustrada ainda, porque quando eu investi os 50 mil lá no primeiro momento, eles falaram, o que é 50 mil se você pode faturar 1 milhão? Né? Então, eu estava ancorada em 1 milhão de faturamento. 100 mil reais em uma semana era o mínimo que eu esperava, sabe? Então, eu fiquei super frustrada ainda de faturar aí quase 10 mil reais naquele momento. Mas eu peguei e falei assim, ah, pelo menos a gente descobriu como que faz, tal. E aí, eu comecei a participar dos seus eventos, estava no Fórmula ao vivo, fui me conectando com outras pessoas, tal... E aí me conectei com uma terceira pessoa que já era mais experiente, que já tinha lançado umas 2 pessoas. Eu falei, é ele que vai me lançar. E eu já percebi, Érico, até nos eventos participando, assim, na época que era presencial mesmo, que a gente fazia um baita network e tal, né? Eu percebi que a maioria dos experts que ainda não lançaram tanto fica em busca de alguém para lançar, né? E eu tava lá do meu jeitinho. Alguém quer me lançar? Quem que pode ser meu parceiro, meu sócio, eu topo e tal? E aí acabei me conectando com uma pessoa... que não foi tão bom por culpa minha também. Eu pagava uma taxa mensal para ele e eu percebi que passaram 2 meses, 3 meses e ele não estava entregando nada. Aí eu fui cobrar dele, falei, e aí, a gente tem que avançar e tal, né? E aí ele falou assim, ah, eu sou igual à academia. Se você pagar e não ir, você perdeu o dinheiro. Então, não tem como recuperar retroativo, não. Você está me pagando todo mês, você tem que usar todo mês. Aí eu falei, mas como assim? Não é mentoria. Você vai ser meu sócio. A gente combinou de você ter um percentual do produto. Por que que. Aí, enfim, teve todo um desgaste e tal. E nisso eu já tava assim, no talo. Eu falei, ai, será que isso é pra mim? Falei, acho que não é para mim, não dá, eu tô indo bem nas palestras presenciais mesmo, deixa com os meus treinamentos em company e tal, eu já tava bem frustrada, sabe? E aí eu fui fazer um curso de stand-up, um curso de gravar vídeos com toque de humor e tal, e quem que tava como aluno lá nesse curso era o Ladeirinha. E o Ladeirinha pegou, virou para mim e falou assim. Não, e aí, como tá os lançamentos? Aí eu comecei a contar para ele toda uma novela trágica até então, né? E no que eu comecei a contar as tragédias que eu tava vivendo, ele pegou e falou: por que você não tenta fazer isso? Falei, já fiz. Ele falou, e aquilo? Eu falei, já fiz também. Já tinha feito tudo. Na hora que ele falou assim, umas 10 dicas e tudo eu já tinha feito, ele virou para mim e falou assim: Tati, você sabe por que que você ainda não deu certo? Eu falei, por quê? Ele falou, porque tá doendo pouco. Na hora que doer muito, você vai dar um jeito, você vai se virar e você vai dar certo. Naquele momento eu fiquei indignada, porque eu falei assim: o quê? O que você sabe da minha vida? Olha minhas três experiências, eu perdendo dinheiro, todo mês tendo prejuízo na empresa, o desgaste e tal. Falei, o que você sabe sobre tá doendo pouco? Mas ele estava certo. Hoje eu falo para ele, quando a gente se encontra aí no Mastermind, a gente se encontra nos eventos, eu falo: Ladeirinha, você estava certo. Porque. Depois que eu conversei com ele, foi onde, assim, eu perdi toda a reserva financeira que eu tinha da minha empresa, tive que fazer um empréstimo de 100 mil reais para pagar o salário dos colaboradores e tive que vender o meu carro e vender o carro da minha mãe para conseguir bancar tudo. E naquele momento eu me senti, assim, a fracassada, sabe? Eu me senti totalmente incapaz. Eu falei, gente, eu pensava que eu era competente, eu pensava que eu era uma boa profissional, mas eu descobri que não, que eu estou deixando muito a desejar. Por que que eu não estou conseguindo? E foi naquele momento, ia entrar no feriado de carnaval. Eu peguei o feriado de carnaval inteiro, peguei 5 dias. Eu falei assim: eu vou engolir o curso do Érico agora. Porque até então eu assistia partes, até então eu assistia mais os conteúdos. Eu tinha o Fórmula, mas eu assistia mais os conteúdos gratuitos do que o próprio curso. Eu não pegava o curso e falava, vamos fazer, sabe? Naquele momento eu peguei e falei assim: não vou terceirizar mais a culpa. Não vou falar que a culpa é da agência, que a culpa é da equipe, que a culpa é de outras pessoas, parceiros meus que não conseguem. Eu vou ver por que que não tô dando certo. Eu vou aprender a fazer esse negócio, eu vou entender a estratégia. E aí, a partir desse momento, eu me tornei a minha própria estrategista, sabe? Porque aí eu comecei a anotar tudo. E eu me lembro, Érico, que muitas coisas, principalmente parte de tráfego, muitas coisas para mim eram tão novas que quando eu assistia as aulas, dava a sensação de estar saindo fumacinha da minha cabeça. Tinha a sensação, tinha a hora que minha cabeça estava explodindo. Eu falava, nossa, não é possível. Será que é um dia? Isso vai entrar na minha cabeça? Quando falava de leads, copy, eu falava, o que que é isso? Muita coisa que eu não sabia ainda. CPL, eu falava, o que que é isso, gente? Então, assim, era tudo tão confuso, era tudo tão distante que eu falava, será que algum dia eu vou aprender a fazer isso aqui? Só que aí, conversando, e aí por isso que eu falo que a comunidade é tão importante, né? Vendo as interações da comunidade, uma das pessoas que começou a ter resultado falou assim: Ah, eu assisti o curso do Érico 5 vezes. Naquele momento eu vi que eu ainda não tinha feito nada. Eu falei assim: Nossa, eu tô muito para trás. Eu ainda não fiz nada. Eu tô querendo que as pessoas tragam a solução por mim, sem muito esforço, sem muita energia. Eu tô querendo ter resultado. E foi nesse momento que eu falei: Eu vou assistir esse curso do Érico do início ao fim, mais de uma vez. As aulas mais difíceis eu vou assistir ali, ó, 3, 4 vezes seguidas até eu entender esse negócio. E aí eu lembro que eu acordava 7 da manhã e ficava até meia-noite. Eu tava na casa dos meus tios, que aí foi reunir todos os primos no feriado de carnaval. E aí meus tios viravam para minha mãe e falavam assim: Ô, Elizabeth. A Tati, ela tá muito viciada. Eu acho que ela tá com problemas, tem que tomar cuidado, porque esse aí não é normal, não. Tipo, ela acorda 7 horas da manhã, no feriado de carnaval, os primos tudo aqui, a gente fazendo churrasco na piscina e tal. E ela dá 7 da manhã até meia-noite, só na frente do computador, estudando, estudando, come na frente do computador, lancha na frente do computador. Olha, essa menina daqui a pouco vai ter que internar. Ela não é normal, não. E minha mãe ficava: Tati, o pessoal tá achando estranho e tal. E eu ficava indignada, eu falava, gente. Tem primo meu que fuma, eles não são viciados, não, né? Eu que estou estudando aqui, querendo crescer na vida, querendo me dar bem, eu que sou viciada. Falei, só eu sei o quanto que tá doendo, sabe? Só eu sei o quanto que eu tava prestes a fechar minha empresa. E eu falei assim: agora é tudo ou nada. Agora eu vou entrar de cabeça. E foi esse entrar de cabeça, esse estudar e começar a desenhar as estratégias, que eu comecei a ter os primeiros resultados. E eu tive os primeiros resultados com o curso de produtividade. Só que aí é aquilo que você sempre fala, né? A questão da gente ouvir muito o avatar. Eu comecei a ouvir demais minha audiência, eu começava a entrevistar, eu começava a perguntar demais as pessoas e tal. E eu comecei a perceber que o que eles mais queriam é saber como que eu palestrava nas empresas. Tipo, ah, eu quero aprender produtividade, mas eu não estou disposta a pagar por isso, não. Seus conteúdos gratuitos já estão sendo suficiente, já estão me atendendo. Agora, como que você faz para ganhar dinheiro com palestra? Como que você faz para vender as suas palestras na Votorantim, na Unilever, no Banco do Brasil? Eu comecei a ver que estava tendo muita procura sobre isso, sabe? E pessoas querendo contratar mentorias minhas individuais. Tati, me ensina a ser você. Me ensina a ter sua empresa, tal. Me ensina a ter seus resultados. E aí foi onde eu fiz uma primeira mentoria de palestrantes. A mentoria deu tão certo, as pessoas já começaram a ter resultado assim nos primeiros meses. E eu falei, gente, eu nem sabia que eu tinha um método. Mas eu tinha estudado tanto, com todo o know-how da época de faculdade, né? Da época que eu dava aula em MBA, que eu era executiva. Eu tinha estudado tanto que eu tinha um método e eu nem tinha me dado conta que eu tinha um método. E quando eu expliquei isso para as pessoas, que eles começaram a ter resultado, eu falei, cara, então eu vou focar nisso. Aí eu montei meu curso e tem mais ou menos uns 2 anos e meio. Que aí eu tô. Em termos de online, produtividade, eu continuo trabalhando no presencial, mas em termos de online, eu tô focando só no Vivendo de Palestras, sabe? E aí, esse curso, assim, a gente tá com mais de 2 mil alunos, e dia após dia a gente tem tido muito, muito resultado. E aí eu falei, cara, um curso que eu nem imaginei que em fazer lá no início, falei, não, sou especialista em produtividade, sou focada, tal, não quero, mas de repente eu já fui para uma outra área diferente que o próprio avatar, né? O próprio público me trouxe.
Como é que foi o primeiro lançamento desse curso em si?
O primeiro já foi surpreendente. Era uma coisa que eu ficava assim até me questionando. Porque o de produtividade eu fiz vários lançamentos. Teve um lançamento...
Tati, segura só um pouquinho. Eu acho que eu vou perguntar uma outra coisa que veio à minha cabeça antes da gente entrar nesse do lançamento, que eu acho que é interessante. É um padrão que eu vejo. Principalmente depois de ter visto tantas faixas pretas, e muitos deles são, ou foram, ou são palestrantes. E tem uma parada que talvez eu observe de fora, e talvez eu esteja certo, talvez não. Mas não é incomum dessa galera da palestra ganhar muito dinheiro por hora, né? Então é uma palestra que é vendida a palestra e tal, e você vai para o lugar e ganha palestra. Isso é fantástico. É a bênção e ao mesmo tempo a penitência desse cara pro digital. Eu falo isso porque eu também tenho. Eu moro numa rua onde eu acho que tem que ter um CRM, porque todo mundo aqui é médico. Engraçado. Eu só acho que eu sou o único que não sou médico. E assim, em médico tem médicos e médicos, né? Tem médico no início de carreira, tem sempre aquele que é o cirurgião, aquele cara mais antenado. Então, assim, médico, eu acho que são esses médicos boladões. Da rua aqui, mais boladão, tá? Pelo menos é o que aparenta ser mais boladão. Eu imagino que eles devem ganhar muito por cirurgia. Ou por... Eu não vou falar as especialidades dele, não, que o povo de Brasília aqui tudo conhece. Daqui a pouco todo mundo sabe onde eu moro. Nada de errado com isso. Não, mas nada de errado com isso, não. Mas é bom ter um pouquinho de privacidade, às vezes, e tal, sim, né? Mas, enfim. Mas eles ganham muito bem. E aí, quando uma pessoa ganha muito bem naquilo que ela faz, ela tem um padrão daquilo que eu vejo em você, que você começa, ó, você foi começou a procurar uma agência, né? E depois da agência ter te, né, ter tido uma experiência ruim, que você perdeu 50 mil reais, mas o seu tempo, né, uma experiência traumática, a dor foi suficiente para você procurar outra agência. Porque existe uma crença limitante, cara, peraí, eu vou focar no que eu sou bom. Eu vou focar no que eu sou bom, por exemplo, fazer palestra, por exemplo, fazer cirurgia, por exemplo, sei lá, alguma coisa do tipo. Eventualmente você teve que ir no fundo do poço para sacar que às vezes, e agora eu vou fazer um outro parênteses dentro do parênteses, estou falando que a dificuldade de uma pessoa que ganha bem de entrar no digital, de cair de cabeça, né? Você tenta sempre procurar uma agência. Então, dentro desse parênteses, quando a gente procura uma agência, eu também vejo um padrão. E não são todas, tá? Mas a maioria delas, elas já tem um background, um passado, um preconceito. Então elas entram na fórmula, não é incomum elas trazerem esse sotaque. O que é o sotaque? Ah, deixa eu dar uma brasileirada nisso, deixa eu dar uma publicitadada nisso. Ah, no mundo... Aí cadê o branding? E cadê isso? Então eles vão distorcendo a fórmula. Quando uma pessoa vem do sítio, e eu tava falando com as meninas do sítio ontem, a pessoa não tem sotaque nenhum. Né? É aquele brasileiro que foi pro exterior muito pequeno, então ele não tem o sotaque. E então ele se rende ao processo que é dado para ele, clássica criança. Então quando eu pego uma pessoa, quando eu vejo uma agência de alguém que não era uma agência, quando eu pego uma agência que era uma agência e que fez a fórmula, é muito bom e é muito ruim. Laderia é um bom exemplo de um caso de sucesso. Era uma agência que, pô, ele teve visão e acertou a fórmula direto. Mas não é a regra. A regra é uma agência que distorce, ela tem dificuldade em sim. De se render ao processo. Então, duas dicas que eu dou, né? Esse faixa preta é interessante, eu fico dando os meus pitacos aqui do que eu vejo de tanto falar com tanta gente. Se você tem muito dinheiro, ou se o seu trabalho é remuneradamente bem pago, você vai viver igual a Tati. Você vai procurar uma agência. Se você procurar uma agência, as chances são que você vai ter a chance de estar vivendo o que ela está vivendo. E no frigir dos ovos, caso você não tenha a sorte de encontrar um ladeirinha, que é uma exceção, você vai. A dor vai chegar uma hora que a dor vai ser tanta que você vai se render ao processo. Você vai, cara, peraí, deixa eu estudar essa parada. E você vai acabar estudando, descobrir que estudando, e agora eu vou opinionar. E aí? Eu vou acabar descobrindo que estudar essa parada dá mais dinheiro, e eu vou falar do ramo financeiro, porque a gente estava falando do financeiro. Do que focar só na sua parada. Porque a fórmula é uma possibilidade de escala. E se quando você vê que não é um bicho de sete cabeças assim, às vezes você nunca viu o que é lead na vida, paciência, estuda 5 vezes. Né? Eu estudei mais de 15. Eu ia de ônibus de um trajeto ou outro onde eu morava em Londres, eu ficava estudando o tempo inteiro, para até entrar. Ele falava 2, 3 vezes, demorou para entrar na minha cabeça, o que é óbvio para mim hoje. Mas. Eu acho que se você sente isso, toma cuidado, com dois cuidados. O que te levou até aqui não te leva ao próximo nível. Se você tomar o atalho, pode ser que dê certo. Mas mesmo que você tome o atalho, estude o que a Tati fez, nem que para saber. Da segunda vez você sabia que ele não estava executando. Eu acho que teve alguma coisa. Ah, acho que ele não está executando. Da segunda vez você já estava dentro. Da primeira vez você foi cega, né? E vai que você
Exatamente.
tivesse acertado da primeira, esse é ótimo. Esse é ótimo. Mas muita gente distorce, distorce mesmo.
É,
É, e
acertar de
às
primeira é
vezes.
ter sorte, né? Vai que você tenha sorte, mas depender da sorte,
Estatístico,
não.
né? Então, assim, e cara, e eu vou falar, os caras que distorcem, e eu encontro eles, às vezes, várias vezes, eu dou mentoria, né? Eles nem sabem que estão distorcendo. É muito louco isso. Então, assim, demora um tempo para você saber que aquilo que você está fazendo é uma distorção. Demora um tempo que você vai fazer para saber. E agora eu fecho trocentos parênteses, que eu acho que a primeira coisa, só para a pessoa que está se identificando com isso, saber que isso é normal e que isso é faixa pretável. Tipo assim, você que ganha bem, pode vestir a sandalinha da humildade e aprender uma coisa que vai amplificar isso. E se você escolher não fazer, aprende do mesmo jeito o suficiente para ver se aquela pessoa que está executando não está distorcendo. Porque senão você vai acabar tendo a chance de ter uma frustração maior. E agora a gente volta, fechando esses trocentos parênteses, eu volto para aquela pergunta: como é que foi o seu primeiro lançamento do Viver? Como é que chamava? Viver de palestras, é isso?
Isso, a Masterclass, que é a parte do evento, né, CPLs, é Masterclass Palestrante Memorável, né, que aí eu falo, transformo pessoas comuns em palestrantes memoráveis, e aí o curso é o Vivendo de Palestras. E foi incrível.
Como é que foi o primeiro lançamento dele? Quando foi? E eu queria só tentar desenhar a linha de desenvolvimento. Quando foi e como foi?
Foi em 2019. E eu lembro que eu já tinha feito uma mentoria antes, então com a mentoria eu consegui desenhar o método, consegui identificar mais as dores do avatar, então eu consegui estar muito mais próximo assim. Aí eu criei esse primeiro curso e a gente foi lançar. E esse primeiro curso eu investi 50 mil reais e tipo, no de produtividade eu já estava investindo 300 mil e o ROI estava pequeno, tava dando lucro, mas era um ROI pequeno. E esse eu investi 50 mil, porque era um lançamento semente, então bora testar esse aqui e tal. E ele já deu quase meio milhão de faturamento.
Total. E ó, para quem eu costumo dizer essa frase, Tati, essa frase é muito. 50 mil, para muita gente isso é muito, para muita gente isso é pouco. Para alguém que vem do seu background, ex-executivo de faculdade, já fazia o que fazia, mexer com 50, 100 é normal. E para quem tá assustado, ah, meu Deus, o que que é isso? Relaxa. cada um tem um começo. Tem gente que já começa acelerado porque já vinha com background, onde já estava investindo alguma coisa. E quer queira, quer não, você já era, você não tinha começado ontem nesse empreendedorismo, né? Então, assim,
sim.
Tanto da palestra quanto isso. Então,
Aí, o de produtividade mesmo, por exemplo, na primeira vez que eu lancei orgânico. E aí não deu muito, e depois eu fiz um investimento de 5 mil, depois 10 mil. Então, no de produtividade, eu comecei ainda mais devagar. Aí esse não, esse eu já estava com um pouquinho mais de experiência, assim. Falei, vou investir um pouco mais.
Montinho, um montão. E que massa! Aí pronto, aí o sorriso cresceu no rosto.
Nossa, aí eu comecei a entender, porque eu falava assim, no de produtividade, como eu fiz uns 10 lançamentos, eu já tava falando, parece que eu faço tudo que todo mundo fala para fazer. Por que que o ROI de outras pessoas tá maior do que o meu? Não justifica, eu tenho que ter um ROI alto. E aí eu ficava testando e testando e testando, e parece que não ia, tava sempre... Sabe quando parece que tá travado, tá preso? Sabe, aí eu peguei e falei assim, gente, vou testar um novo produto. E esse novo produto foi tão leve, fluiu tão bem... Que aí é uma das coisas que eu percebi, assim. Às vezes você segue todo o processo, mas se o produto, a promessa, né, não for compatível com as dores do avatar, se você não tiver autoridade naquela área, ainda fazendo todo o processo, não avança, porque tem que estar bem ajustado cada item. E aí eu senti isso no de palestras.
Pode. Eu vejo também uma coisa, pô, você afiou o machado, a gente costuma dizer, ó, clássico, né? Você deve ter dado esse exemplo, eu não sei quem foi que inventou contar essa história pela primeira vez, mas uma historiazinha boa, né? Você afiou o machado, afiou o machado, afiou o machado, trocou a árvore, o machado atravessa a árvore de uma vez. Mas você já sabia lançar, você treinou tudo isso num produto que tinha menos tração, a gente chama isso de tração, eu chamo isso de tração, produto que tinha menos tração, e aí quando você coloca um produto com mais tração, vulgo, atratividade, era uma dor maior, as pessoas estavam atraídas mais, você entra num ROI de 10, num investimento de 50, isso é, 10 vezes o ROI bruto faturando R$500 mil. Uau.
Exatamente.
E aí o caixa...
E assim, é emocionante quando a gente vê o resultado acontecendo, porque quando eu precisei vender o meu carro e vender o carro da minha mãe, foi um símbolo de fracasso total, assim. Eu me lembro que a minha mãe falou assim, Tati... tem empresas querendo te contratar e te pagar bem para ser executiva. E minha mãe falou, mas por que, Tati? Você não aceita uma empresa? Você já viu, você já testou empreender? Você já viu essa montanha russa que é, essa adrenalina? Você não precisa disso, você podia trabalhar para alguém e tal. E aquilo, para mim, foi uma facada, porque assim, minha mãe sempre me apoiava. E eu falei, bom, nem minha mãe acredita mais em mim. Sabe, agora ela quer que eu vá ser uma executiva de uma empresa e ganhar um salário fixo por mês, pode ser até um montante legal, considerável, mas eu não sirvo para empreender, sabe? E aquele momento eu peguei e falei, nossa, eu preciso fazer isso dar certo, eu preciso virar porque eu quero continuar empreendendo, eu sinto prazer nisso, eu só preciso fazer isso gerar dinheiro, sabe? E uma das coisas que eu sempre comento, assim, o símbolo da dor, que às vezes perder um dinheiro aqui, outro dinheiro ali, para algumas pessoas pode ser uma dor muito grande, para outras nem tanto. No meu caso, perder toda a reserva financeira que eu tinha, fazer um empréstimo de 100 mil, não foi tão doloroso quanto vender o carro. Porque a minha infância inteira eu não tive carro. Meus pais não tinham condições na época. Então, assim, carro para mim era símbolo de riqueza. Eu falei para mim, quando eu fizer 18 anos, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer um consórcio, um financiamento de um carro. E eu quero ter meu carro. Pode ser popular e tal, mas eu quero ter meu carro. Então, carro para mim era símbolo de eu dei certo na vida. E quando eu precisei vender não só o meu, mas vender o carro da minha mãe, para mim foi a dor, assim... profunda, de falar, não aceito mais, chega, agora eu tô indignada e eu vou fazer esse negócio dar certo. E aí depois, com os lançamentos, eu pude dar um carro para minha mãe muito melhor, sabe? Então eu falo assim, não tem preço, quantos sonhos a gente conquista quando a gente persiste mesmo, sabe? E hoje minha mãe olha, por exemplo, a última vez, em outubro do ano passado, a gente conseguiu fazer os 7 dígitos em uma semana. A gente fez 1 milhão e 200 em uma semana. E aí eu falei, tá vendo, mãe? Aquilo que a gente queria ganhar em um ano. Nossa, meu sonho é ganhar 1 milhão em um ano. A gente ganhou 1 milhão e 200 em uma semana, sabe? Aí a gente pôde viajar, a gente levou a equipe para fazer a confraternização em Jurerê Internacional, toda a equipe. Então, assim, foi muito legal, assim... estar nessa frequência também de abundância e perceber os frutos do nosso trabalho, né? O quanto que valeu afiar o machado, o quanto que valeu estar em movimento, entender tudo isso para hoje colher esses frutos.
Nossa, que louco. Fez um clássico 7 em 7. Quando foi o 7 em 7?
Em outubro do ano passado. E detalhe, Érico, o pessoal falava assim, porque claro que dentro do meu treinamento eu ensino as pessoas a fazer palestras online também, não só presencial. Mas muitas pessoas já tinham aquele estereótipo de palestrante é só presencial, né? E aí eles viraram e falaram assim, nossa, Tati, agora que seu produto estava indo bem, né? Em 2019, você crescendo e tal, 2020 vem essa pandemia, detona com tudo. Agora, quem que vai contratar palestra? Os palestrantes estão tudo desesperados. De fato, quem era só do presencial estava tudo desesperado. Né? Tem palestrante amigo meu que tinha agenda lotada e ele se viu 3 meses com toda a agenda cancelada. E ele ficou desesperado, como que eu vou sobreviver agora? Né? E eu, como já estava no digital, comecei a ensinar isso no digital, como você pode fazer as palestras no digital, como que a live é uma palestra. Né? Comecei a falar desse conteúdo. E o pessoal falou, não vai dar certo, tal, já era esse mercado. E outubro, em tempo de pandemia, que se estendeu muito, que a gente pensava que ia ser só 3 meses, né? Quando tava em outubro,
tá
todo mundo... Exatamente.
Pelo menos aqui em Brasília aí também. De onde você tá falando?
Aqui. Agora eu tô morando em São Paulo, mas eu sou de Goiânia. E aí eu tô em Goiânia agora. Eu vim visitar meus pais, a gente tem escritório aqui também. Aí eu vim pro escritório aqui. Então aqui também tava tudo fechado. Agora que tá abrindo aos poucos, mas ainda tá... Tipo, palestras para 1.000, 2.000 pessoas, como eu fazia antes, esquece. Para agora, não dá. Mas, aí surgiu, eu falo assim, o quanto que a pandemia foi positiva, né? Porque antes as pessoas tinham resistência, uma empresa, por exemplo, a contratar uma palestra pelo Zoom. Agora, não. Não teve alternativa. E muitas contrataram palestras pelo Zoom. Então, eu falei assim, quando passar a pandemia, ficar todo mundo vacinado, a gente vai ter palestras presenciais que vão voltar pela experiência do ambiente mesmo, as pessoas sentem falta, e vai ter a possibilidade de palestra online. Ou seja, duplicou as possibilidades que antes não existia, né? Então, de certa forma, a pandemia foi até positiva para o mercado também.
Que interessante. E você, falando de palestra virtual, palestra online, eu tô nesse nicho onde o meu evento, que era presencial, que você fala, né? Que você foi em quais anos? Ou qual ano?
Nossa, acho que foi 2016, 2017. Desde quando eu comecei aí era todo ano, era certeza.
2016. Você chegou aí em 2019? Que foi o
2019
último?
2019 foi o qual? Foi o último, né? O último eu fui.
É, exatamente. E você chegou aí em algum virtual ou não necessariamente?
No ano passado eu assisti, aí o virtual eu não consegui assistir ele inteiro, porque eu tinha algumas palestras online também para ministrar, mas eu assisti parte dele.
Interessante. E vem cá, do que você lembra? Por que você ia nos eventos? O que é que te trazia lá? Porque você já tinha fome, como você mesmo disse.
Sim. Ó, quando era presencial, o network era uma das coisas que me chamava muita atenção. Eu era louca, eu via que o pessoal com a faixa preta, que era do seu mastermind e tal, e eu era louca pra fazer parte. Eu assistia seus stories e falava assim, um dia você é amiga do Érico, você é amiga da Cris Franklin, quero andar com eles, quero almoçar, quero... Então, assim, era uma das coisas que me inspirava muito, estar junto, ver pessoas que tinham resultado. E aquilo que a gente fala dos masterminds, né? O ato de você conviver com pessoas que têm muito resultado abre a mente. Porque aí eu falava assim, nossa, eu tô patinando, não tô saindo do lugar. Aí eu chegava e ia conversar com as pessoas, aí eles me contavam a jornada deles, e eu falava, gente, é possível pra mim também. Se ele conseguiu, eu também posso, eu também consigo. Então, isso aqui foi uma das grandes coisas, assim, dos eventos. E parcerias, network, trocar ideia e aprender. Claro, porque você sempre traz uma novidade também, sempre traz alguns cases e tal, que nos inspira muito. No último, de 2020, eu achei sensacional, vou ser bem sincera, para modelar, eu falei, vou fazer meu evento igualzinho do Érico. Você fez um negócio, Érico, de acompanhar a jornada do insider, de acompanhar ali a pessoa desde quando entra até se tornar um faixa preta, e você vai mostrando esse histórico. Eu lembro que eu falei, gente, o evento inteiro tá sendo um storytelling, assim. O evento inteiro ele tá mostrando antes, durante e depois, eu preciso fazer isso com os meus alunos. E aí eu falei, equipe, vamos modelar assim, vamos criar um banco de depoimentos, meu evento tem que ser assim. Então, eu comecei a assistir o evento, falei, nem vou assistir tanto porque eu tenho outros compromissos e tal. Só que eu não conseguia parar. porque tava um conteúdo muito magnético mesmo, hipnotizante, assim, eu não conseguia sair, que eu falei, gente, tá bom para aprender, tá bom para se inspirar, e tá bom para a gente conseguir ver o antes, o durante e o depois de muita gente dos mercados mais aleatórios possíveis. Então, eu falava, gente, como que uma pessoa dessa área, desse segmento, conseguiu faturar esse valor? É inacreditável isso. Então, foi muito inspirador.
Eu vejo que tem uma plaquinha aí atrás, deixa eu ser ainda de faixa preta.
Sim, ó, tenho faixa preta.
Tem o número dela?
Ai, deixa eu ver aqui qual que é. 102.
Você foi 102. A faixa preta número 102, formada pelo Insider em si. Agora,
sim.
Engraçado, que é um pouco disso da gente começar a ver. Teve um tempo que a gente formava a faixa preta e não tinha controle. No Fórmula, ainda não temos, porque a gente não tem um controle de um histórico. É, o Fórmula é tipo uma Smart Fit. A gente não cobra para você ir, né? Você tem acesso a uma coisa bem... Não, já no Insider é tipo um personal trainer, onde você... É acompanhado. Então a gente tem os históricos de lançamento seus lá. E como é que foi a sua jornada dentro? Quando você entrou no Insider, você já faturava quanto? Você já era faixa preta ou você entrou?
Eu entrei como faixa marrom.
Marrom. Então você entrou quando?
Eu entrei no ano passado, eu fiquei um ano no Insider. Entrei no ano passado. E eu entrei. Tipo, na época, eu pensei assim, eu tava meio soberba. Falei, ah, será que vai me agregar? Porque eu já tô em um monte de mentoria, já tô num monte de mastermind, já tô estudando tudo, já tava me sentindo muito confiante, sabe? Só que aí eu conversei com algumas amigas minhas que estavam no Insider, uma delas é a Rosane Santos, que é minha psicóloga, é de Goiânia também. Né? E a Rosane, nossa, ele gamificou, tem uns jogos bem legais, eu cresci muito no Insider, vou renovar e tal... Aí eu peguei e falei, nossa, então eu quero ver isso. Aí eu falei, vou modelar para fazer um Insider dos palestrantes. Inclusive, já tá em andamento aqui. Falei, vou pagar só... E detalhe, Érico, no evento, agora que eu lembrei, o último evento presencial, eu não consegui estar nele todo, porque eu tinha uma palestra presencial em outra cidade. Eu cheguei no último dia, e aí, como não lembro se o pitch do Insider era no horário que eu não tava e tal, eu falei para um amigo meu, eu falei, já faz minha inscrição aí, eu faço a transferência, faz minha inscrição. Aí ele falou, tá, você quer fazer uma inscrição para um produto de 50 mil assim, sem você tá, eu não assisti seu pitch nem nada, mas já tinha comprado, sabe? Eu falei assim, me manda aí, eu quero já pagar e vou fazer. Aí eu me inscrevi, cheguei lá no evento, lá no último dia, participei só de um pedacinho dele mesmo. E aí eu entrei no Insider. E o Insider pra mim foi incrível, porque assim, como que vocês conseguem? Eu lembro direitinho o dia que tava a mesa lá do almoço, dos Insiders, no primeiro dia de quem tinha comprado, né? Você falou assim, vocês podem estar se perguntando se o Érico vai dar conta, né? Acho que tinham sido mais de 2.000 pessoas, de todos vocês. Como que a gente vai conseguir acompanhar de perto todos vocês? Mas eu que pergunto, se vocês vão dar conta de mim? Porque a gente daqui se garante. E eu lembro direitinho dessa frase sua. E aí eu peguei e falei, nossa, e realmente você superou. Porque a equipe super, tipo, às vezes eu esquecia de olhar alguma coisa na comunidade a tempo. A equipe ia, me mandava mensagem no WhatsApp, mandava SMS. Eu não perdia nada, nenhum compromisso, nada. E aí os desafios que você começou a lançar na época da pandemia foram incríveis. E aí eu falei, nossa, com esse desafio a gente vai todo mundo, assim, trocando figurinha, vai todo mundo animado e tal. Então, pra mim foi legal, muito legal a parte do debriefing, o feedback, né, dos faixas pretas, a questão das gamificações e a questão dos desafios que você foi fazendo, assim, foi incrível. Tanto é que eu desenhei tudo ali, falei, eu quero fazer igualzinho do Érico. Muito bom.
Massa. E você, a maior dúvida que eu tinha antes de ver o Insider ser Insider, antes de ver o Insider, era se é possível, seria possível escalar em preço, isso é fazer um produto 10 vezes mais caro, de 5 para 50, escalar os resultados e escalar o número de pessoas. Porque fazer uma mentoria com menos pessoas e ter mais resultado, fácil. Qualquer um faz, não é qualquer um, né? Mas assim, não tô querendo desmerecer não, mas é fácil. É, assim, é mais fácil. Fazer uma mentoria com muita gente e menos resultado por pessoa, também fácil. O difícil para mim, na época, era o desafio era como é que eu escalo uma mentoria, dou uma atenção um a um e por pessoa eles têm mais resultado do que quando tinha menos gente. Então hoje o Insider, pô, engraçado, a gente fez a conta recentemente porque a gente está preparando um evento. Esse ano a gente tem mais ou menos o dobro do ano passado, o programa que você tinha, né? É, mais ou menos, mas cada por pessoa, isso é, claro que absolutamente eles faturaram 168 milhões de reais, os insiders. Mas por pessoa tem um aumento por pessoa de 29%. Então a gente escalou e o resultado por pessoa aumentou. Então antes de ver o insider, isso para mim era impossível. E a medida, demorou um tempo para eu acreditar que rolava. E eu acho que o insider foi o primeiro que eu vi isso acontecer. Então, às vezes, eu modelei bastante no começo outros programas, mas chegou uma hora que a gente começou a naturalmente tomar uma iniciativa e criar algumas coisas que ainda não sei se tinham no mercado. Eu falo que eu não sei, porque vai que alguém criou e eu não sei, mas assim, eu não fico olhando, não modelei ninguém. Agora, você tinha alguma crença limitante que seria possível escalar resultado e número de pessoas e preço, esses três fatores ao mesmo tempo?
Eu tinha. Tinha total, eu pensava assim, tanto é que no Insider eu tava com medo, quando você falou essa frase, você tava contornando uma objeção minha, que eu falei, gente, como que o Érico vai conseguir, ops, caiu, foi, falei, como que o Érico vai conseguir dar atenção para todo mundo, assim, como que vai fazer dar resultado, como que vai acompanhar de perto, sabe, eu tinha esse preconceito, e aí eu falei, bora ver, tô na chuva para se molhar, vamos ver como que é isso. E hoje é o meu próximo objetivo, é isso que eu quero. Porque, assim, vocês conseguiram construir, o que que eu falo? É um sistema de inteligência. Como a gente consegue avaliar o debriefing, né, na comunidade, essa troca? Eu falei, gente, eu consigo ver mais de, sei lá, 3 mil produtos diferentes, debriefing de cada um que tá funcionando, que não tá dando certo, que foi bom, que não foi bom. Então, você criou um sistema de inteligência, sabe? E nisso você foi criando os tutoriais. Então, assim, uma coisa que eu percebo hoje, como lançadora também, é, as pessoas querem tudo muito mastigadinho, né? Então, você fala, ó, tem que fazer isso aqui. Mas como? Ah, tem que mandar um e-mail para uma empresa. Qual e-mail? O que que tem que ter no texto do e-mail? Você tem que mandar oferecendo seu serviço. Mas como que eu escrevo esse e-mail? Você fala, nossa, as pessoas querem muito mastigadinho as coisas. E você conseguiu desenhar e mastigar muita coisa pro digital, sabe? De ter estrutura, de ter templates, de ter modelo, de ter o cronograma, de saber, de testar muito, saber o que funciona, o que não funciona, o que dá certo, o que não dá certo. Então, é um acelerador de resultados, sem dúvida, consegue acelerar muito, otimizar. Eu entrei lá em pouco tempo, me tornei. Eu entrei faixa marrom, em pouco tempo me tornei faixa preta lá. E hoje, vendo, até hoje, eu fico olhando lá os históricos das pessoas para poder trabalhar essa inteligência para mim.
No seu curso, no seu currículo, na sua jornada, tem o que é equivalente à faixa preta ou isso não é bem definido ainda?
Na minha jornada, eu estou construindo agora. Né? Porque antes tinha assim, tipo, palestrantes que estão ganhando 15 mil reais por mês com palestras. Tinha nesse formato. Agora a gente já desenhou as plaquinhas, aí a gente desenhou as categorias, aí tem a placa do memorável, tem a lenda, o lendário. Então a gente desenhou, porque a ideia é a gente lançar em agosto o nosso evento, o Insider dos Palestrantes. A gente nem definiu o nosso nome ainda. Internamente, a gente chama Insider dos Palestrantes. Só que a gente não definiu o nome ainda nosso. Mas as plaquinhas, as categorias, sim. E aí, como a gente ensina a vender a palestra e vender na palestra, aí tem as várias faixas de faturamento, né? Quando a pessoa vende uma palestra, hoje eu cobro 23 mil reais a hora para vender uma palestra para uma empresa, por exemplo. Mas aí tem como você vender na palestra, vender livros, curso online, mentorias. E aí a gente ensina a estrutura do pitch na palestra. Aí a pessoa faz uma palestra de graça e ali ela vende outros produtos. Então, neste caso, aí o faturamento aumenta muito. Com um pitch bem estruturado, às vezes a pessoa consegue fazer, dependendo da audiência, né, do público, já consegue bater aí 100 mil. Então, a gente está desenhando as plaquinhas a partir disso. Se a pessoa vai vender a palestra ou na palestra. Mas a gente tem essa Roma.
E como você vê a estruturação? Porque agora você está no Plat. Imagina que você não nasceu ontem. Você deve estar olhando, olha, como é que o Érico faz o Plat? Você tem essa visão de implementar um Plat no seu nicho também?
Total, já tem planos. Preta. O Mastermind, eu falei assim, o que eu imaginei? Eu falei, eu sei que o seu foi diferente, você já tinha um mastermind antes, mas como na área de palestras tem poucos palestrantes que conseguem ter resultado no offline e no online ao mesmo tempo, às vezes o cara é muito bom no presencial, mas no online ainda tá patinando e tal. Eu quero estruturar, quero fazer os faixas pretas, né, que vai ser os lendários dos palestrantes, e esses lendários eu vou já montar um mastermind. E aí, com esse mastermind, vai ser o alvo. Porque aí eu quero fazer o que você faz, que acho brilhante. Dos faixas pretas, conseguir também entregar parte da mentoria, ajudar no debriefing. Porque é a forma de escalar, né? Eu preciso ter pessoas que entendam do método, entendam do conteúdo com profundidade, já tenha tido resultado para eles, para conseguir assessorar o restante.
Show de bola. E, ó, vou te fazer duas perguntas. Uma dica de faixa preta para faixa branca. Já vou adiantar as duas, porque elas já vão matutando. E vou te pedir também uma dica de faixa preta para quem já é 6 em 7. Então, você já passou por esses dois estágios. Você foi da branca para os 6 em 7. Você foi do 6 em 7 para os 2 milhões por ano. Então, qual a dica que você Tati, daria... queria ter tido ou daria para uma pessoa que está na faixa branca ou uma duplação, está lá no começo da parada, acabou, não entende nada, está perdida completamente, mas tem a forma, né? Está dentro da forma de lançamento, mas é faixa branca.
Para quem é faixa branca, o que foi assim a virada do meu jogo? Quando eu entendi que existem dois pilares extremamente importantes, que é o que eu deveria focar, que é copy e tráfego. Porque até então, eu não sei se é porque eu tenho uma mente muito criativa, eu queria inovar demais sem fazer o arroz com feijão. E eu não tinha braço suficiente, até porque eu não tinha experiência, não tinha know-how e tal. Então, assim, só pra você ter ideia, nos meus primeiros lançamentos eu já queria trabalhar com influencer. Nos meus primeiros lançamentos eu fiz outdoor, fiz campanha em rádio, porque eu queria trazer todo o know-how, toda a experiência que eu tinha do marketing tradicional, eu queria incrementar, sabe? Eu falava assim, não, eu vou ser um case de sucesso pra eles, vamos ver, eles já estão fazendo um negócio que dá certo, vou pegar o que eles dão certo, assim, e vou aprimorar com o meu conhecimento. Só que eu ia aprimorar uma coisa que eu não tinha experiência, que eu não tinha know-how ainda. Então, não tava na hora de inventar moda. Tava na hora de seguir a fórmula, sabe? Então, todas as vezes que eu e minha equipe tentamos inventar moda, tentamos fazer um negócio muito diferente do padrão que você ensina, a gente se perdia, não dava resultado. Por isso que eu até comento, às vezes no mercado eu vejo pessoas falando assim, não precisa ter fórmula tal. Eu falei, pra quem tá começando, precisa ter fórmula sim. Para quem está começando, que é leigo na área, como que você vai inovar se você não segue os princípios? Tem princípios que são imutáveis, tem princípios que precisam ser respeitados, e a gente não sabe qual é. Então, assim, eu negligenciei muito copy, eu negligenciei muito tráfego, e eu tentava fazer do meu jeito, com todo o meu know-how, entendendo superficialmente as coisas aqui. E o que virou meu jogo foi quando eu falei assim, esquece tudo. Não vou fazer mais nada a não ser copy tráfico. Eu foquei no arroz com feijão e as coisas começaram a acontecer. Então, para quem está começando agora, faixa branca, arroz com feijão, copy tráfico, para mim, foi o que mudou o meu jogo. E quando eu fui já sair do 6 em 7 para o 7 em 7, o que a gente fez, né, o debriefing, analisamos tudo que foi muito bom e tudo que poderia ser ainda melhor. E a gente percebeu o seguinte, aquele lançamento que a gente fez os 7 dígitos, tava tudo amarradinho, a gente começou com a antecedência, a gente pegou toda a inteligência dos lançamentos anteriores para não errar nas mesmas coisas, a gente tem um cartão no Trello que chama Dei Mole, então tudo que a gente deu mole, tudo que a gente pisou na bola, a gente coloca lá no Dei Mole para não repetir nunca mais, a gente não pode errar nunca mais isso. E aí a gente seguiu à risca tudo que precisava fazer. E uma coisa que foi muito bom foi a equipe de recuperação de vendas. Então, a gente teve uma equipe de recuperação de vendas que atuou forte. Aí, os vendedores, assim, não deixava ninguém sair dos grupos do WhatsApp sem ligar, sem vender, sem contornar as objeções, sem acompanhar de perto quem estava com dúvida, indeciso. Então, assim, eu percebi que para ir para os 7 dígitos é a hora que os pequenos detalhes fazem a diferença. São os ajustes finos. Sabe? Aí naquela hora me permitiu criar um pouquinho mais, ousar um pouquinho mais e fazer alguns ajustes finos, mas com assertividade, sem perder o foco também, porque às vezes a gente quer inovar em milhões de coisas ao mesmo tempo. Quer testar uma inovação? Testa uma inovação de cada vez, mas cuidado para que o processo seja respeitado, porque se o processo não for respeitado, há chances. Isso aconteceu comigo. Mesmo depois de estar tendo resultado, teve um lançamento que não teve tanto, porque a gente inovou demais. E aí a gente negligenciou alguns processos que eram importantes. Então, assim, a gente tem muita consciência. o esqueleto tem que ser garantido. Agora a gente vem com as inovações, agora a gente tem braço para conseguir atender todas as áreas e fazer um lançamento ainda maior.
Que massa, massa mesmo. Muito obrigado, Tati. Foi demais esse podcast.